Sejam bem-vindos a mais um Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emanuel Stenson, e, como sempre, estou acompanhado pelo nosso co-host, o Salvador.
Yeah, yeah!
Yeah, yeah! E hoje vamos falar sobre o NXT New Year's Evil. Aproveitar também para desejar à família Pipe Bombers e ao wrestling português e a todo mundo um feliz 2024 para todos.
Yes, sir.
Espero que seja cheio de sucesso e também cheio de wrestling. Este NXT, hoje vamos falar sobre este episódio especial. Não é um PLE, mas é um episódio especial. E então, tivemos aqui vários combates, entre eles a final do Breakout Tournament masculino. Tivemos também a defesa do título feminino do NXT e tivemos muito, muito mais. Eu vou ser sincero, como vocês podem ter reparado, não temos feito podcasts. O nosso último foi o Raw After Survivor Series, dia 27 de novembro. Mês de dezembro, you know, é life. E então não tivemos hipótese de fazer, nem eu e o Salvador. E vou ser sincero com vocês, que vocês merecem isso, nem temos estado 100% atentos ao wrestling, e estamos a ver aqui este NXT New Year's Evil um bocadinho às cegas. O que é que eu quero dizer com isto? Storyline, pouco sei, o Salvador vai preencher alguns gaps, eu também vou preencher alguns, mas num geral nós não sabemos muito bem que tipo de storylines andam-se aqui a passar.
Yeah, só aquelas que já duram à bué da tempo.
À bué da tempo, exatamente. Mas, bear with us, foi um show divertido, sinceramente. E vamos falar então sobre ele, mas já sabem, é wrestling, vamos falar mesmo, é disso, é de wrestling. Começamos pelo combate em que o título feminino do NXT estava em jogo. A campeã Lyra Valkyria defendeu o seu título contra Blair Davenport. Vamos falar então um bocadinho sobre o combate. Tivemos ali um German suplex de Lyra Valkyria, depois um Falcon Arrow da Top Rope de Lyra também, e depois, já na parte final do combate, com o seu finisher Lyra, consegue a vitória e reter o seu título. Ela poderia achar que os problemas tinham acabado por ali, que tinha a noite de folga, depois de defender o seu título, tinha a noite descansada, mas não, porque correu perigo. Correu perigo de quê? De ter que ter mais um combate. Porque Lola Vice apareceu com o seu contrato de Women's Breakout Star, que garante quem a vencedora, tanto ao vencedor do torneio masculino, um combate pelo título a qualquer altura. É uma espécie de Money in the Bank, mas em vez de dar cash-in, entre aspas, e ser um combate escadote para ganhar, é um torneio e é um combate oficial, não é? Tipo, olha, lembrei-me que quero... Pronto, ok. Mas foi salva por Paxley. Aparentemente, pelo que eu percebi, Paxley é alguém que vem estando a seguir Lyra Valkyria. Lyra Valkyria não gosta disso. Parece um bocado, pelo pouco que eu vi, pareceu um bocado aquela situação daquela storyline de Mickie James com a Trish Stratus, mas pode não ser também. Desculpem se eu estou errado, mas foi isso que me pareceu. O que é que tu achaste, Salvador, deste combate?
É fixe, o pessoal curte da Lyra, eu pessoalmente, tipo, yeah, não acho que seja uma má wrestler, mas não me puxa muito. A Blair também não me puxa muito.
Eu sou mais piada a Blair, tipo, não tenho nada contra a Blair Davenport, mas o que eu me lembro mais dela é, tipo, quando ela regressou há uns tempos, o Booker T era novo no NXT, E ele virou, tipo, o Big Show, so is Blair Davenport? E ele, who? E ó, mano, tipo, queres dar bury no meu wrestler? É assim que tu fazes, mano, estás
Yeah.
a ver? Pronto, mano, ok. Mas é só isso que eu também sei. Eu sei que ela tinha um nome diferente. Acho que era no NXT UK. Não faz, se calhar estou enganado. Mas foi com o meu combate. E vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos episódios do NXT. Depois, tivemos notícias nada, nada boas. Nós era suposto termos o combate pelo título do NXT entre Ilya Dragunov, o campeão, e Trick Williams.
Yeah.
Whoop that trick. E whoop that trick.
What?
Whoop that trick.
Yeah.
Whoop that trick. Whoop that trick.
I like it.
Whoop that trick. Oh yeah, man! Booker T, o GOAT. E então ele, graças à lesão ainda, a lesão de Ridge Holland. Eu estou-me a lembrar de uma. Pronto, o Salvador tem aquelas suas piadas. Ai. Nada a ver, não foi nada desrespeituoso, só que lembrei-me da piada. E então, Ilya Dragunov não pode combater, não pode defender o seu título e ficamos sem main event. Depois tivemos um six-man tag e eu vou explicar um bocado, tipo, o hype que eu tinha erradamente. Não é erradamente, que o hype é sempre bom, mas saiu-me o tiro pela culatra completamente. Havia um six-man tag entre a stable do Drew Gulak, que se chama No Quarter Catch Crew, contra os LWO e o Dragon League. O Dragon League tweetou no início do ano que, infelizmente, tinha uns problemas com o seu visto e que não poderia lutar nos Estados Unidos e não iria estar presente no New Year's Evil, mas para ninguém se preocupar, porque ele tinha um amigo que o iria substituir. Qual é a situação disso? É que o Andrade, el ídolo da AEW, terminou o contrato no último dia de 2023. E ao terminar o contrato no último dia de 2023, o que é que aconteceu? Porque não sei se vocês sabem, mas vocês provavelmente devem saber, mas vocês já ouviram falar da 90-day clause, né? Que os wrestlers que saem da WWE não podem lutar em mais lado nenhum, nem aparecer em mais lado nenhum durante 90 dias. Isso não acontece quando os contratos acabam. Foi por isso que vocês viram um exemplo muito simples. Vocês viram o Adam Cole a aparecer na AEW pouco tempo depois do seu último show no NXT. E também o que poderia ter acontecido ontem era o Andrade a aparecer porque ele terminou o contrato com a AEW. Não apareceu o substituto de Dragon Lee, foi Carlito, não é verdade? E então, eu vou falar-vos um bocadinho sobre este Six Man Tag. Tivemos ali um crossbody de Cruz del Toro, depois tivemos um dive bué wild do Joaquin Wild. Eu tinha
Não
que dizer isto.
acredito que fizeste mesmo isso.
Mano, eu disse que ia fazer esta há 24 horas, mano. Claro que eu ia fazer, bro.
Brever Bram.
Eu próprio tweetei, mano.
Bruh.
Na página da Pipe Bombers. Não se esqueçam de seguir Pipe Bombers One, tanto no Instagram como no TikTok, como no Twitter. No X. Mas foi top, não foi? Diz lá. Foi bué
O
wild.
Daivo.
Foi bué
A tua
wild.
piada de.
Não, foi mesmo piada. Foi bué wild. Foi bué wild, a verdade é essa. Ele não gostou. Depois, mas foi mesmo fixe. Foi mesmo fixe. Mano, toda a gente já viu que. Ou seja, quem está ligado ao mundo do wrestling já viu esse dive. Se não viram, tentem encontrar Joaquin Wild. Wild Dive. Depois tivemos o Neckbreaker de Camp, um Backstabber de Carlito e depois um Splash de El Toro para a Vitória. A Vitória estava certa para os LWO e Carlito neste caso, Muito porque, tipo, Charles Dempsey, que pertence à crew também, não estava presente, que ele está no Japão a representar o NXT na AGPW. E pronto, era óbvio que a Face Team fosse ganhar. O que é que tu achaste sobre este combate?
É top,
Salvador.
curto o título do Jogador Lua. Fiquei triste para o Andrade e fiquei até o fim à espera. Porque alguém me disse: aí há a possibilidade. Eu tipo.
Eu sei, mano. A culpa foi minha.
E depois no fim. Pá.
Ei, eu depois vou-vos contar. Já conto. Porquê? Por falar no Andrade. Porque o Shawn Michaels fez aquele tweet tipo: ei, ganda main event que vamos ter. E há um ex-campeão do NXT que me ligou e que quer assistir ao combate. E eu, tipo, eu até festejei aqui na sala e tipo: vês quem tinha razão, filho.
Pois, e a Zelina Vega disse também que tinha
Que
um
tem um
pequeno segredo
segredo.
e não sei o
Eles são inteligentes, eles são inteligentes.
que. Foi.
Estão a ver? E depois, como vocês sabem, não aconteceu nada disso. Ok? Depois, tivemos um backstage segment entre Carmelo Hayes e Trick Williams. Carmelo Hayes a dizer a Trick Williams que não acredita muito na legitimidade da lesão de Ilya Dragunov. Depois aparece Waller e diz que Carmelo Hayes agora inverteu os papéis com Trick Williams. Antes o Trick Williams era o seu valet, enquanto Carmelo Hayes era o campeão do NXT. E agora os papéis inverteram-se e Carmelo Hayes é o valet de Trick Williams, que está à procura do título do NXT. Carmelo faz algo que não devia ter feito, que em nome de Trick Williams desafia Waller para um combate e inclusive põe a sua shot pelo título em jogo. Claro que Waller aceitou todo satisfeito. Obviamente, tipo, era pá, é mais fosse, né? Mas Trick Williams não estava nada, mas nada satisfeito. Depois tivemos ali um combate entre Ariana Grace e Roxanne Perez. Vou falarmos então um bocadinho sobre esse combate. Houve ali um dropkick de Roxanne Perez. Depois um Canadian Destroyer de Roxanne para a vitória. Ok, desculpem lá. Eu pensei que o combate tinha sido maior. Ou os spots interessantes para mim tivessem sido maiores, aparentemente não foram. Foi meio engraçado o que é que aconteceu aqui, que foi do nada Roxanne Perez não respeitou as ordens do árbitro e pela primeira vez eu vi o árbitro a reverter uma decisão e deu a vitória à Ariana Grace. Eu fiquei tipo: what? Tipo, o que é que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer a seguir foi que Roxanne Perez, toda furiosa, ataca Grace após o combate. E acabou assim o segmento. Nós estamos a ver aqui uma personagem da Roxanne Perez que nunca antes foi vista. Assim, mais agressiva, mais. Não é vingativa, mas assim com um edge diferente. Desculpem, um Adam Copeland diferente. Okay. Ei, eu sou o meu bom, mano. Eu sou o meu bom, mano.
Bruh.
Sou meu bom, filho. Ei. Ei. King. Depois tivemos ali um backstage segment em que Ava Rain, que a última vez que eu tinha visto estava com o Schism e com o Joe Gacy, e agora parece ser o braço direito de Shawn Michaels. Eu não percebi muito bem essa situação, mas vou passar à frente e quando vir mais do NXT, vou perceber. Mas basicamente anunciou que o Dusty Classic começa para a semana. O Dusty Classic, o Tag Team Dusty Classic. E vai ser top. Eu gosto muito desse torneio. Lembro perfeitamente que os primeiros vencedores foram Samoa Joe e Finn Balor. Tipo, random as
Bela.
fuck. Depois, Nikita Lyons e Blair Davenport começaram a discutir no backstage e tiveram que ser separados separadas pelas pessoas. Depois tivemos o combate entre Tiffany Stratton e Fallon Henley.
Henley.
Henley. Henley, ok. e que, aparentemente, quem perdesse seria a ajudante da outra, ou a empregada da outra.
Yeah, basicamente.
Exatamente. Vou falar-nos então um bocadinho sobre esse combate. Houve ali um crossbody de Henley e depois um kick potentíssimo de Henley também para a vitória. Tiffany Stratton vai ser a ajudante de Henley.
Na quinta.
Na quinta dela própria. Vai ser fixe. Vai ser fixe. Ver Tiffany Stratton, a personagem dela é mais diversificada. Não era que eu duvidasse que ela não fosse. Atenção, eu acho que Tiffany Stratton é uma das melhores female wrestlers e characters no NXT neste momento.
Sem dúvida.
Ainda bem que ela não subiu logo após perder o título para a Becky Lynch. Acho que ela neste momento iria ser mais uma. E está a ter mais o seu espaço no NXT e continua a participar em feuds que importam, que às vezes nem tem que ser pelo título. Eu gosto mais de feuds que não têm um título à mistura, porque aí é uma razão tipo
diferente
própria, porque quando tu és campeão alguém vai atrás de ti porque tu és o campeão.
Yeah.
Estás a ver? Claro que depois pode haver alguns pontos pessoais, mas a razão pela qual ele quer combater contigo,
a razão principal é o...
É porque tem o teu título.
Yeah.
É porque tem o título que ele quer. Mas, eu gosto bastante de Tiffany Stratton. Acho que ela no futuro vai ser incrível. Ainda mais do que é agora. Ela provou nos combates com a Becky Lynch. Provou mesmo que é uma wrestler...
Não precisou de carry da Becky Lynch.
Não precisou mesmo.
No fundo, meio que
o combate...
Até tipo... foi carry da Tiffany na Becky.
Em algumas partes, que tenho que concordar com o Salvador... mas sim, Tiffany Stratton está noutro nível em relação, na minha opinião, em relação às mulheres do NXT.
Yeah.
Mas neste momento também, se fosse para o main roster, se calhar para o roster do SmackDown, com a infeliz lesão de Charlotte Flair e com a dinâmica que há no SmackDown, se calhar era uma boa alternativa, mas fico contente por ela estar no NXT. Depois tivemos ali um backstage segment em que Corbin e Bron Breakker falam do Dusty Classic. E Corbin acha e sugere que eles deveriam ser uma tag team. Eu vou ser sincero. Uma tag team de Bron Breakker e Baron Corbin, that's scary, bro. That's hella scary. Hella scary. E Bron Breakker aceitou ser uma
tag... com ele e tal.
Depois, tá sempre a gozar com ele.
Mano. Ele. Ok, faz sentido. Quero ganhar e até és um gajo fixe.
Portanto... Não, foi mesmo engraçado porque ele tipo... Wait a minute. Me and Baldy in the Dusty Classic. Me leading the team. Oh, mano. Eu acho uma piada ao heel Bron.
Yeah.
Mano, incrível, ele é mesmo engraçado. Ele é mesmo engraçado. E então, vamos ter aqui uma equipa de Bron Breakker e Baron Corbin, que eu acho que candidatos a ganhar o Dusty Classic.
Sim.
Sem dúvida. Outra coisa que eu também, o que eu disse para a Tiffany, da subida para o main roster, utiliza-se aqui também para Bron Breakker. Na minha opinião, havia muito, é agora que ele vai subir. Já há um ano que andam a dizer que ele vai subir, ele não sobe. E eu acho que não é um problema da WWE de ele não tem aquilo que nós esperávamos. Não, ele é tudo o que a WWE
eles
esperava.
Eles não querem, tipo, é meio que dar fuck up na cena. Tipo, ele vai subir quando realmente a WWE achar que tem cenas para ele fazer
e que não vai ser
e
só
para
mais
render,
um.
E para não ser mais um, porque tipo, eles realmente apostam um futuro nele.
Imaginem, olhem para a main event scene do Raw, olhem para o main event scene do SmackDown, olhem para o midcard do SmackDown e olhem para o midcard do Raw. Está mesmo stacked, mano. Está mesmo stacked. Tu tens no Raw CM Punk, Cody Rhodes, tens Jey Uso, tens Seth Rollins, tens todos os membros masculinos do Judgment Day. tens Sami Zayn, tens Seth Rollins, que é o campeão mundial, tens Drew McIntyre, e isto é só tudo no main event. Depois tens Midcard, campeão intercontinental Gunther. Depois, New Day, Chad Gable, Bronson Reed, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, The Miz, Ricochet. Tipo, o que é que o Bron Breakker vai para lá fazer? Não no sentido, tipo, que ele não seria bom para lá, mas no sentido de era só maior, tipo, não ia ter. Ai, Shinsuke Nakamura, desculpem lá. Desculpa, Shinsuke. Ok? Tipo, não te vires contra mim. Mano, tipo, não faz sentido nenhum o Bron Breakker ir para o plantel do main roster quando ele ia ser só simplesmente mais um. E para não falar da parte do SmackDown, que o Logan Paul, como eu temia, campeão há quase 60 dias, só vai defender o título a primeira vez no Royal Rumble. Era isso que eu temia, porque eu fiquei super contente com o Logan Paul ganhar o título dos Estados Unidos. Mas, ok, fora do ringue, fora do show, é muita visibilidade, porque qualquer vídeo que o Logan Paul coloca nas redes sociais, qualquer aparição que o Logan Paul tenha, aparece com o título. Mas, e defendê-lo, e criar a história. Estão a fazer um torneio no SmackDown, e bem, porque estão a dar showcase aos Superstars, mas estão a fazer um torneio para quem vai lutar pelo com o Logan Paul. Estão a ver, é um bocado what the hell. E é que depois também danifica bué o SmackDown, porque o SmackDown já tem o seu campeão mundial, ou o Undisputed Champion, o Tribal Chief, que raramente aparece e lutar, então aí é que eu acho que a última vez que ele lutou no SmackDown foi para defender o seu título contra o Matt Riddle, e o Matt Riddle já foi despedido para aí há 90 dias, por isso imagina quanto tempo é que ele não luta no SmackDown. Por isso, tipo, eu acho que o SmackDown precisa de mudar de campeões, não porque eu não gosto deles, porque eles precisam ser defendidos. Eu olho para o Raw, tenho um Seth Rollins que defende o título a qualquer oportunidade contra qualquer um, tenho um Gunther que já há mais de um ano que destrói adversários a torto e a direito, e no SmackDown os campeões não aparecem. É que os campeões não aparecem. Os campeões masculinos não aparecem. É que ainda por cima o SmackDown ainda sofre um bocadinho mais porque os campeões de tag team são superstars do Raw, então as histórias deles surgem mais naquele ponto do Monday Night Raw. E então, mano, o SmackDown está a sofrer pesado nesse aspecto. E com o plantel, oh mano, eles já tinham LA Knight. Já tinham Karrion Kross, Bobby Lashley, Rey Mysterio, Santos, Carlito, entre muitos e mais nomes. Quem é que eles foram acrescentar? The Phenomenal AJ fucking Styles e o Randy Orton. Oh mano, estás a ver? Ah, e para não falar do Grayson Waller e do Austin Theory, ok? Tipo, mano, stacked. Stacked. E para um roster tão stacked não haver campeões ativos, pá, eu. Ah, e Kevin Owens, não esquecer Kevin Owens. Pá, e Jimmy Uso, e Solo Sikoa, que aparecem bastantes vezes. É pá, tipo, é uma falta de respeito não haver campeões ativos, mano. É uma falta de respeito. E isto, atenção, nada contra a Io Sky, nada contra as Damage Control, mas tipo. São elas as campeãs que estão a segurar o SmackDown. A verdade é essa. Vamos seguir em frente, não é? Tivemos ali também um segmento no balneário feminino em que Cora Jade chateia-se que Gigi Dolan por ela estar no seu lugar, e é um bocado irónica com ela, e Gigi Dolan, neste caso, é um bocado irónica com Cora Jade, e elas discutem no backstage. Depois tivemos Ridge Holland, que. Ok, um background. Eu não sei se o Ilya Dragunov está mesmo lesionado.
Não creio.
Eu também não, mas também não ponho as minhas mãos no fogo, ok? Mas eu não creio porque está-se a construir uma storyline em volta disto do Ridge Holland de ter um historial de lesões um bocadinho.
E tipo, a única que eles mostraram foi a do. A própria do Ridge Holland, quando ele
Teve duas.
basicamente partiu as duas pernas.
Partiu as duas pernas em 2020 antes do War Games. Depois partiu o nariz em 2022.
E depois só mostrou essa do.
Do Willian do Jogo Nova há 2 semanas.
É.
Que não foi com maldade, obviamente. Mas. E vou falar aqui do elefante. Do elefante, tipo, do que eles não falaram, ok? Não!
Why are you doing that? Why are you doing that?
I know, bro, but you know. Mas o que eles não falaram foi da lesão do Big E. Tipo, o Big E pode nunca mais lutar na vida porque o Ridge Holland, sem querer, não é? Porque ele nunca quis magoar
Claro.
O parceiro do combate e o seu colega, partiu-lhe o pescoço.
Já aconteceu, mano. Foi uma culpa
Aconteceu, foram.
basicamente dos dois por terem combinado e entre aspas aceito de fazer a move. Pode ter sido pouca força do Ridge Holland, pode ter sido. Também é difícil pegar no Big E, ok? Pode ter sido o flip do Big E não ter sido tão bem feito completo. Bah, não digo que seja culpa só de um. Culpa para mim é dos dois. Mas, são azares que acontecem. Se fosse culpa do Ridge Holland, tenho quase certeza. Se fosse realmente culpa do Ridge Holland, tenho quase certeza que ele já não estava na WWE.
Eu também acho que não. Eu também, de género, se olhassem para a situação, de género, ok, o Ridge Holland foi completamente imprudente, tipo, a culpa é totalmente dele. Ele já não estava na WWE
Exato.
porque tinha sido uma coisa completamente insegura para os wrestlers e ele continuou a lutar. Infelizmente, houve uma lesão grave que foi a do Big E. Podia ter sido ao contrário, não foi? Infelizmente, ou nem é
Se
infelizmente, ou
fosse a
seja,
despedir o Ridge Holland por isso, né, Jax? Meu Deus.
e não só, o próprio Seth Rollins já lesionou, infelizmente já lesionou muita gente. Vamos culpar o Seth Rollins? Não. Vamos
Claro.
culpar as outras pessoas? Não. Tipo, se tu és wrestler, as coisas acontecem,
Exato. É
estás
como no
a ver? E
futebol, mano. Há lesões e lesões.
tipo, eu lembro-me o Heung-min Son do Tottenham a chorar no meio do campo porque lesionou o André Gomes do Everton na altura. E o André Gomes ficou para aí 1 ano afastado dos relvados e o Son a chorar à beirranho porque não queria fazer aquilo. Acidentes acontecem, são profissionais, põem o seu corpo em jogo. Pá, por amor de Deus, tipo, eu nunca apontei a culpa ao Ridge Holland, tipo, totalmente. É culpa é dos dois. Infelizmente, quem saiu lesionado foi o Big E. Aliás, nem é que infelizmente quem saiu lesionado foi o Big E. Infelizmente, houve uma lesão grave. É isso, infelizmente, houve uma lesão grave. Agora, não percebi porque é que eles não colocaram a lesão do Big E. O Big E ainda pertence à WWE. O Big E simplesmente está lesionado. Não sabe se vai regressar ou não.
Não quiseram mostrar porque realmente aconteceu. Por isso é que me faz dizer
Diz.
que isto com o Willi é um work.
Pronto, é isso, eu também acho que é um. E vamos ver, vamos esperar até à frente. Mas ele quer mostrar, Ridge Holland quer mostrar quem é o verdadeiro Ridge. Seguimos em frente para a final do Breakout Tournament masculino. Oba Femi é separado, sim. Contra Riley Osborne. E aqui eu. Mano.
Agora é que eu vi.
O quê?
Chapada Gunter Level.
É verdade, mano. E nem era disso que eu me estava a rir.
Ah!
Eu estava-me a rir, oh, mano. Porque o Oba Femi tem 22 anos.
Yeah.
O Oba Femi tem 22 anos, bro. Você devia ver ao Insta ou ao Twitter, whatever, o Oba Femi.
Yeah.
Se o Oba Femi tem 22,
Vou ver Lashley de 25, mano.
mano. Bro, eu não estou a dizer que ele não tem 22.
Sim, não é isso que queremos dizer. É tipo,
Eu estou
para
a dizer.
22 anos ele está mesmo super evoluído, super jacked, mano. É um monstro.
Ele também, qual é aquele desporto que tu. Eu nunca sei o nome. Daquele que tu tipo faz assim. E ativas o.
O lançamento do peso?
Yeah.
Ele praticou isso?
Praticou, eu vi no Insta dele, que eu
Ah, ok.
tive que ir
Então,
buscar.
yeah.
Eu tive que ir ver onde é que aquilo tinha.
Não, primeiro. Mas o pessoal da Nigeria, pá, esquece. Tens o Omaz, mano. Monstro, o Apollo Crews não é alto, mas também é todo grosso.
É todo jeito. Eu não sei se o da Vaqueiro era da Nigéria ou se era só personagem.
Não sei também.
Mas, oh, mano, ele também era super jacked.
Yeah.
Mas, yeah, mano, o Oba Femi. Porque a primeira coisa que o Salvador celebrou foi do Oba Femi Martins, estás a ver?
Crack!
Goat!
Crack!
Não é mais
Pace God!
Não é mais Goat que o Wilfred Bonny, mas é Goat.
Tem mais pace.
O vosso amigo Salvador, ele agora aprendeu a jogar FIFA. O Tia.
Ainda não.
Ainda não.
Ah, jogar o T aprendi, a jogar FIFA ainda está muito difícil, não sai da divisão 7, rapazes. Dicas podem mandar aí para as redes sociais, salvas underscore Costa. Dicas como defender no FIFA, principalmente, por favor. Obrigado.
Mesmo. O vosso amigo Emanuel gosta muito de seco central ao jogador. Isso não resulta. E o Salvador vai ter que aprender a defender sem ser legacy. Ai. Vamos voltar aqui à base. E então vamos falar um bocadinho sobre o combate do Oba Femi contra o Riley Osborne. Tivemos uma chapada.
Panda.
Gunther level, mas foi mesmo. Pff, oh man.
Yeah.
Tipo, what the hell, estás a ver?
E de ver.
E de ver mesmo. E de ver, porque aquilo foi bastante bom. Depois tivemos um standing moonsault de Riley. E depois, já na parte final do combate, como não havia dúvidas, uma powerbomb de Oba Femi para a vitória. Oba Femi, peço desculpa. Oba Femi, como era óbvio, o Fogo, peço imensa desculpa, era o candidato principal para ganhar isto. Não havia outro. O Riley Osborne impressionou-me.
Yeah.
Este foi o único combate que eu vi dele, ok? Tipo, dos dois, ok? Eu já tinha visto imagens do Oba Femi. Eu gosto mesmo de fazer o Oba Femi nas redes sociais. Já tinha visto imagens porque o pessoal, tipo, wait, this guy is 22.
Yeah.
E então, tipo, já tinha visto, mas Riley Osborne também me impressionou. Oba Femi não vai ser o campeão da NXT, mas oh man,
yeah.
Eu não quero imaginar. E reparem só, ele tem 22 anos, ok? Este é um rapaz que, ok, estamos em 2024, ele nasceu em 2002, bro, ou não, nasceu talvez em 2001. Ok? Still!
Yeah.
Still! Ok? Still! Então, mãe, é impressionante. É impressionante. Oba Femi, é impressionante. E então, eu quero ficar de olho nele. Eu acho que ele vai ser o próximo NXT North American Champion.
Maybe.
Uma pergunta super, super ignorante.
Não sei.
Ok. A minha pergunta é quem é o campeão da North America? Eu não sei, mano. Eu...
É o Dragon Lee, mano.
É? É, pois é. Pois é.
Ganhou o Dominique. Mistério.
É verdade. No backstage tivemos Trick Williams ainda a não acreditar no que Mello fez ao aceitar pôr a chance de Trick Williams em jogo. E Trick não quer Mello no seu canto hoje, não quer mesmo, caga nisso. Não, não e não. Depois tivemos ali Tony D'Angelo e Stax a apresentar Adriana, a nova, o que é,
tipo manager deles,
manager, yeah. Stax e Tony. Eles ficam surpresos por ver que Gacy está na mala do carro. Também achei super weird.
Random Joe Gacy na mala do carro deles.
Random Joe Gacy na
teve
mala.
Teve lá umas horas só a descansar. Tipo.
Não percebi. Yeah. E então, isso aconteceu. Foi engraçado, you know. Depois, como vocês já sabem, estamos no nosso combate da noite. Quando isso acontece, nós não falamos do combate porque achamos que não lhes vamos fazer jus, mas vamos falar dos vencedores. Foi um combate então, o nosso main event, Grayson Waller contra Trick Williams.
Yeah.
Em relação ao campeão NXT, que era suposto aparecer, o antigo campeão NXT que era suposto aparecer, foi Kevin Owens, para ajudar Trick Williams a ganhar o combate. Porque Melo veio, apesar do pedido do seu amigo, Trick. Mas depois parecia ali eu, fogo, Melo vai dar a chance ao Grayson Waller. Mas depois veio Kevin Owens. Não fiquei decepcionado por ser Kevin Owens, não de todo.
Fiquei mas era a segunda hipótese de ser o Andrade.
E era tão top ser o Andrade. Tipo, se fosse o Andrade era tipo... Pô, mano,
só que faz todo o sentido que seja o Kevin Owens porque tem a kind of story com o Grayson Wall. Kind of não, tem mesmo a story com o Grayson Wall e com a Austin Theory, né?
Yeah.
Então, yeah, faz sentido ser o Kevin Owens. As nossas esperanças no Andrade é que, pronto, não permitiram que...
Man. Eu acho que o Andrade ainda vem para a WWE.
Yeah.
Eu acho que isso não está em jogo. Eu é que ia achar muita piada porque ele lutou pela IW no sábado. E aparecer na terça ia ser só tipo, yeah, top. Tipo, já tinha isto planeado há top.
Yeah.
O que eu acho que ele tem, aliás, eu acho que ele tem, porque eu acho mesmo que o Andrade agora percebeu que, ok, tipo, o papel pode ser diferente, o Triple H pode ter ideias diferentes. Apesar, eu vou ser muito sincero com isto que eu vou dizer, o Andrade não teve uma run na WWE assim tão má. O rapaz foi campeão do NXT. Teve um dos melhores main events dos takeovers, que foi ele contra o Johnny Gargano. E não hoje me lembro desse combate. Chegou ao main roster. Opa, foi campeão dos Estados Unidos. Se foi um reinado que eu me lembro, não. Mas foi campeão. Teve runs, teve feuds. Mano, foi fixe. E depois, mano, ele na pandemia... É uma das coisas que eu mais me lembrei, ele na pandemia, tipo... No, naqueles mesmo, ainda nem era no Thunderdome, era mesmo tipo no PC, mano, era o Andrade com a Zelina, com o Austin Theory, com o Angel Garza. Era naquela altura em que se achava que o Angel Garza ia ser tipo o próximo best luchador ever. Tipo, e o Andrade estava fixe, mano. O Andrade não gostou disso, mano. Foi, estás a ver? Tipo, cada um não gosta. Se ele queria fazer outras coisas, fez, tranquilo. Agora, e agora uma à parte. Vocês vão dizer que a run na IW foi top? Diga-me um momento memorável. Diga-me um! 3 anos que ele teve na IW. 3 anos. Isto, a verdade é que é muito bonito. Ei, eles não estão a ser aproveitados pelo Vince McMahon. Eles não estão a ser aproveitados pelo Triple H. Mas realmente estão a ser aproveitados pelo Tony Khan.
Yeah.
Vamos lá ver, tipo...
Não.
O Keith Lee... Não. O Malakai Black tem a sua stable, mas já teve melhor, ok? O Buddy Murphy também está na stable do Malakai. O António, o Cláudio Castagnoli, eu gosto, está nos BCC, foi campeão da ROH. Teve grandes combates com o Andy Kingston. Teve belas feuds juntamente com os BCC contra outros grupos. Mas de resto, tipo... Eu lembro-me muito... Não. Não de todo.
Yeah.
Depois, até o John Moxley está a ficar ali um bocado tipo... What the hell are you doing? Ou seja, a culpa não é só dos wrestlers. A culpa às vezes é das pessoas. Imagina, tu não podes contratar toda a gente.
Yeah.
Ok? Tipo, toda a gente que é former WWE, tu não podes contratar. E não é isso que ele faz. Há vários former WWE que ele nunca contratou e que se calhar não vai contratar. E ele fez bem em contratar alguns, mas imagina, olha, quanto tempo é que ele demorou a pôr o Adam Cole numa posição de topo?
Yeah.
É. Olha o Matt Hardy e o Jeff Hardy que andam-se a queixar. Olha o Adam Copeland, ninguém, às vezes ninguém se lembra que ele está lá. A cena é essa. É que se é tanta gente junto. O Christian, que na altura, toda a gente. Ele anunciou. O Tony Khan anunciou. Ei! Great signing for AEW. A new signing. Nananana. E o pessoal já. Ei, é Brock Lesnar. Oh, man. É o Cena, oh, bro. Acredita, é o Cena. Christian Cage. O pessoal ficou o quê? Desiludido. Passado para aí 2 anos, é a melhor contratação da história da AEW. Yeah. Tirando, claro, no início, tipo, os The Elite que fizeram parte do início, o Cody, o Kenny e o próprio Jericho. Tipo, além deles, foi tipo, que ajudaram a AEW, yeah. Tipo, no início. E depois, tipo, Jon Moxley também. Mas, mano.
E mais, Sammy Guevara, brother Lee.
O Sammy Guevara, sim, mas eu estou a falar mais de... Yeah. Tipo, estás a ver? Mas o Christian Cage é um dos melhores, estás a ver? O outro que é excelente, que é ex-WWE, eu vou dar toda a razão que está muito melhor na AEW, é o Swerve. O Swerve, nunca pensei do que eu vi na WWE, ele era bom, campeão do NXT North American Championship, só defendeu o título uma vez, o que eu achei muito estranho. Mas tipo, não dava nada por ele assim porque ele estava no Zit Roll. Eu não dava muito mais por ele. A verdade é que ele foi released, esperou, chegou à AEW, custou, demorou, teve a sua team com o Keith Lee, foi campeão tag team, mas agora é o main eventer. E eu digo-vos aqui, ele em 2024 vai se tornar o primeiro campeão African American da AEW, sem dúvida alguma, na minha opinião. Mas a verdade,
sim.
Let's see, mas já para.
Vamos ver também o que é que vai acontecer com o MJF.
E o MJF. Eu acho que é kayfabe, mas vamos ver.
Yeah. É esperar para ver.
É esperar para ver. Mas, por exemplo, o pessoal fala de o Jon Moxley e quando, se alguma vez o Jon Moxley voltar à WWE, faz sentido ser só como Jon Moxley. Bro. Não. Não. Ele, se voltar, vai voltar como Dean Ambrose. Porque é essa a personagem. Ok? O Jon Moxley é uma personagem que resulta em mundos completamente diferentes.
É.
Tipo, isso nota-se a milhas. Nota-se, Tótil, que o Jon Moxley, em certos ambientes, resulta de caraças. Na AEW já resultou. Mas, infelizmente, o Jon Moxley já está na AEW. Mano. Ele estreou-se no primeiro pay-per-view, salvo erro. Foi para ainda. Yeah, foi antes de eu ir para a Inglaterra. Foi. Ele está lá, vai fazer 5 anos. Ok? E assinou o contrato por mais 5. Ou o ano passado, ou em 2022, yeah, assinou por mais 5 anos. Ou caraças. Whatever. Vai ficar lá muito tempo. Mas se ele alguma vez voltar à WWE, não vai voltar como no Jon Moxley. Porque infelizmente, ele na AEW tornou-se mais um. Ele não é. Ele agora não é ninguém de destaque. Yeah. O que eu concordo, porque a AEW tem que começar a dar destaque a outras pessoas.
Em AEW ali teve ali esmiuçou o Jon Moxley ao máximo, e bem, e bem.
E bem, e bem. Nós não estamos a criticar
isso. Depois chegou aquele momento em que tipo.
Yeah.
Outra vez. Tipo, não, mas tipo, ele foi o bombeiro.
Porquê que o.
Pai 10 vezes.
Exatamente. AEW. Havia problemas com o CM Punk? Moxley. Havia problemas com o Kenny Omega? Moxley.
Yeah.
Constantemente. E, por exemplo, porque é que a final do Continental Classic, by the way, boa ideia, foi Eddie Kingston contra Jon Moxley? Porque é que Swerve não ganhou o torneio? Porque é que o Jay White não foi à final do torneio? Ok? Tipo, ai, sério, fiquei tão frustrado. Mas este show não é acerca da AEW, só estamos a falar... Estávamos aqui a desabafar um bocadinho. E eu não dei o meu props que devia ter dado a wrestlers que estão melhores na AEW do que na WWE. Mas a verdade é que Samoa Joe está muito melhor na AEW. Não só porque ele agora é o AEW World Champion, mas sim também porque, oh, fuck, man. Tipo, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas pronto, pessoal, tens mais alguma coisa para dizer, Salvador?
Não, acho que já disseste tudo.
Está tudo tranquilo?
Yeah.
Já sabem, este foi mais um Pipe Bombers Podcast, o primeiro de 2024, o primeiro de muitos 2024. Eu sou o Emanuel Stinson, o vosso host, este é o Salvador Costa.
Yeah, yeah.
E já sabem, Pipe Bombers One nas redes sociais, e um bom 2024 para todos.
Tchau!